Está a ouvir Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, dedicado à educação maçónica e ao lado prático da maçonaria. Levamos a todos vós um programa para maçons e não maçons, onde serão abordados temas maçónicos e profanos numa perspectiva maçónica.
Assunto Sério é o podcast que apresentamos regularmente aqui. Há convidados de vários ramos sociais, de vários trabalhos, com várias ocupações. E é bom, desde historiadores até, sei lá, filósofos. Ainda há pouco tempo tivemos o prazer de ter aqui o professor Manuel Gandra. Hoje vamos mudar um pouco, digamos que a estética do programa e a orientação também deste podcast. Vamos falar com o primeiro campeão olímpico do desporto em Portugal. Estou a referir-me a Carlos Lopes. Ele está aqui, como sabem, é natural de Viseu, começou no Lusitano de Vila de Moinhos, depois distinguiu-se no Sporting Clube de Portugal e foi, como sabem também, campeão olímpico da maratona em Los Angeles, em 1984. Foi medalha de prata nos 10 mil metros em Montreal, em 1976, prova que eu tive o prazer de relatar para a rádio. Campeão mundial de corta-mato em 76, 84, 85, medalha de prata em 77 e 83, ex-recordista mundial da maratona, é algo que está no palmarés deste campeão único. Ex-recordista de Portugal dos 3 mil, 5 mil, 10 mil, 2 milhas, 9 vezes campeão de Portugal em pista, 10 vezes campeão de Portugal de corta-mato. E eu iria preencher este podcast dizendo os títulos que este homem ganhou: 34 vezes internacional, 3 vezes vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato. Enfim, é um nunca mais acabar de referências elogiosas em relação ao Carlos Lopes. Carlos, dá muito trabalho ser campeão, não é?
Mas o talento faz a diferença. Eu penso que o talento, sem talento, dificilmente nós conseguimos fazer coisas importantes. O talento, trabalho e acima de tudo, ter uma filosofia de grandeza, acho que começa por aqui a nossa capacidade de nos distinguir dos outros. E naturalmente que a minha vinda para o Sporting fez a diferença, porque o Sporting tinha na altura só a melhor escola de meio fundo, em que me deu todas as condições, as que havia, não era todas, mas aquelas que havia, que eram muitas, e como o melhor técnico que existia em Portugal. O melhor técnico, não tecnicamente, porque havia outros muito iguais, como o José Gay Costa e o Eduardo Cunha, daqueles que eu mais estive de perto e persegui e segui os seus ensinamentos, mas, acima de tudo, o Muniz Pereira, pontual, era um homem de uma pontualidade extraordinária. Distinguia-se dos outros por aqui.
Mas ele exigia muito trabalho também.
Eu não creio.
Não?
Não, porque, acima de tudo, a sua maneira de estar na vida, a sua forma de conseguir os seus objetivos sem ofender ninguém, distinguia-se. E nós aprendíamos a maneira correta de estar na vida. E sabíamos que, sem trabalho, dificilmente conseguíamos atingir os nossos fins. Logo, e depois é assim, o Sporting é um clube muito grande e tem a dimensão de grandes campeões. E aquela camisola, quando se veste, ou se tem ou não se tem categoria.
Responsabilidade.
É a responsabilidade em cima de nós. Mas que nem todos conseguem, mas que para mim a responsabilidade era mínima. Porquê? Era mínima porque eu também queria ser melhor que todos os outros. E trabalhava para ser melhor que todos os outros. E tinha, como disse, a minha filosofia era cada treino que fizesse era um ensinamento que eu estava a aprender. E era com derrotas que eu aprendi a ser grande. Porque quando se ganha, está tudo bem, não há o que mexer.
Isso é muito interessante, porque o que o Carlos nos está a dizer é que a mentalidade é fundamental para estas situações, não é?
É para quem não tiver capacidade mental para aguentar a pressão, para aguentar o trabalho, com os treinos, as pessoas, os dirigentes, e depois, naturalmente, nós temos de ter a capacidade de saber distinguir o bem do mal. E sabendo distinguir isso bem, nós estamos num caminho que vamos encontrar e é aquilo que nós mais percorremos e é aquilo que mais nós queremos. E aqueles que eu queria é realmente ser diferente de todos os outros, por isso é que eu fiz o que fiz. É preciso ser diferente.
É uma escola de vida, o atletismo, ou neste caso, o desporto, tal como o praticou, é uma escola, ou foi uma escola de vida para si?
Eu não tenho dúvidas nenhumas. A lidar com tanta gente, com tantos atletas, com tantos dirigentes, cada um com a sua maneira está na vida, com a sua percepção de ver o desporto. Nós temos que saber distinguir as coisas corretamente. E nós temos que nos sentir bem é connosco, não é com os outros.
Claro.
E eu sentia-me sempre bem comigo, porque eu decidia as coisas à minha maneira. Às vezes não davam certo, mas a maioria das vezes dava certo. E era aquilo que eu mais queria, era realmente... E depois era assim. Eu também tive a felicidade de encontrar atletas muito bons, com quem eu aprendi muito, e sem eles, se calhar, não era tão bom atleta como fui.
Oh, Carlos, um atleta, claro, em pista, ou no corta-mato, ou seja, onde for, está entregue a si próprio.
Em parte sim, mas há uma parte do trabalho diário de cada um de nós. E se nós não tivermos a capacidade de saber ouvir, saber sofrer e, acima de tudo, ter consciência do trabalho do treinador, dificilmente nós atingimos. Portanto, eu costumo dizer, o desporto é tudo muito bonito, às vezes nós complicamos, não é? Mas sabendo agir em conformidade com todos, as coisas estão não fáceis. Eu posso lhe dizer que fiz o alto rendimento em anos muito complicados. Que desporto em Portugal havia o quê? Antes do 25 de Abril, de nada. Era uma carolice autêntica. Era preciso ter muita, muita coragem para se fazer desporto em Portugal. E eu acho que depois também tive a felicidade de estar o 25 de Abril e aí as portas abriram-se e nós demonstramos aquilo que realmente éramos capazes.
O que é isto de ser o primeiro campeão olímpico português em atletismo?
O ser o primeiro é sempre o primeiro. O primeiro é sempre o primeiro, mas é assim. Eu tinha consciência do meu valor, tinha consciência do valor dos meus adversários, tinha consciência daquilo que era capaz e, acima de tudo, eu era uma pessoa, não era muito extrovertida, era uma pessoa muito pacata, mas com a consciência que tinha daquilo que eu queria e daquilo que eu podia atingir. E trabalhava imenso para que isso fosse possível. Portanto, eu mesmo com grandes vitórias, eu não me sentava à sombra da bananeira. Continuava cada vez mais a lutar, porque só assim era possível. Só assim era que eu atingia esses valores. E depois é assim. É para ser o primeiro é uma coisa extraordinária. Mas nunca me viram expandir muito aquilo que comia na alma. Mantinha o meu equilíbrio. Porque o equilíbrio é que faz parte, é a parte essencial do desenvolvimento de cada um de nós.
É verdade. Tem razão. Em tudo na vida.
Em tudo na vida. E, portanto, eu depois tive a felicidade de encontrar uma família que me ajudou imenso. A minha mulher. Era pai, era mãe. Porque ela também fez atletismo, sabia a dificuldade que existia. E logo me dava a liberdade para eu expandir aquilo que ia na minha alma.
Já que falou em família, Carlos Lopes, a família é essencial para que um homem consiga ser um campeão como o Carlos Lopes foi?
Naturalmente, sim. Quando a gente tem consciência daquilo que temos em casa, quando temos a capacidade de perceber A forma como somos acarinhados, eu acho que isso é meio caminho andado. Não vale, não vale a pena. Agora, se andamos sempre às aragatas, andamos sempre com a cabeça louca. Como é que vou resolver o problema? Aqui era um descanso. Era um descanso.
Por isso é que o Carlos me está a dizer que a mente é fundamental. Se uma pessoa com uma boa mente ajuda a que o corpo responda.
Não só responde, como há o equilíbrio das coisas.
Sim, sim, tem razão. Tem razão.
E, portanto, eu acho que eu fui... Eu creio assim. Ah, tu tiveste... Fui feliz. Mas é preciso também entender bem as pessoas com que nós nos lidamos diariamente. Porque se nós não formos capazes de ser um bocadinho fortes mental e também ter alguma exigência, dificilmente há o equilíbrio.
Recordista da maratona. O que é que isto significou? Antigamente não havia recordes da maratona. De repente houve.
Não, já havia. Sim, agora, mas... não era considerado, não era muito considerado, mas depois chegaram à conclusão, porque era uma prova, desde que tivesse a distância correta, claro. Correta, as coisas são como são, quer dizer, vale tanto como todas as outras, não é? E, portanto, eu quero dizer que fui pela primeira vez na história, houve um homem que baixa das 2:08. Fui eu. Aliás, e só não fiz menos uns 20 segundos, porque não quis.
Ah, sim?
Não quis. Achava que ainda podia fazer mais outra e aí eu ganhar mais com isso. Epá, perdi.
Mas não quis para se poupar?
Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Epá, e depois também tive... Não é infelizmente, mas não tive a sorte de ter ajudas, porque a leve foi só até aos 20 km. Andei 22 km sozinho. É muito complicado, é muito difícil.
Complicado,
é muito. E para uma prova exigente como é a maratona, não é fácil. Da mesma forma, quando fui para os Jogos de Los Angeles, epá, eu fui só para ganhar. Eu não quis saber de recorde nenhum. Não, a minha exigência era só ser primeiro. Porque era a única oportunidade e a última oportunidade que eu tinha de ser campeão olímpico. E se eu não fosse campeão olímpico, eu digo-lhe uma coisa. Era uma frustração tremenda como atleta. Para mim, era uma frustração. Porque eu sabia que tinha condições e qualidade. Porque já em 76 tinha sido enganado e ali não podia ser.
A história do atletismo diz-me, ou diz-nos, que o Carlos Lopes foi o último grande fundista branco da história do atletismo. Isto é verdade?
Ah, isso depende de cada um e da voz.
Começaram a aparecer depois
do
Lopes dos africanos?
Já havia, não é? Já havia na altura.
Sim,
agora, eu era um africano branco. Eu era africano branco, portanto... Eu mesmo com 38 anos não me considerava um velho, velho, velho. Aliás, a minha ida à Casa Branca com o Reagan foi precisamente dizer aos americanos que uma pessoa com 30, 38 anos, ainda é jovem, ainda pode dar um bom país.
Claro.
Aí eu dei. Claro que não é fácil essas coisas. A gente diz isso com esta alegria toda, com este prazer todo, mas... Todos nós sabemos, só com muito trabalho e muito sacrifício, nós conseguimos atingir coisas fora do comum. E, portanto, um país que não estava habituado a ganhar, eu dar uma volta quase a 100% no desporto português, eu acho que isso é que é um prazer. Isso é que me dá gozo, não é? De dar aos jovens a oportunidade de fazerem coisas que eram imagináveis naquela altura.
Nós há pouco estávamos a falar da questão mental e da superação de um atleta. Eu lembro-me que o Carlos Lopes, antes da maratona olímpica, foi atropelado.
16 dias antes.
Não foi?
Foi 16 dias antes. Por Bato Faria, comandante do Bato Faria, da TAP. Era piloto da TAP. Epá, mas isso, eu, quando me levantei, vi que não estava nada partido, fiquei descansado. 100% descansado. Portanto, as coisas acontecem e nós temos que saber superar, ainda hoje. Um tipo tem que saber superar tudo e mais qualquer coisa, porque não é um pequeno acidente que nos faz nós inferiorizados. Não pode fazer. Nós temos que ter essa capacidade de saber agir em conformidade.
Eu estou de acordo, que não é vulgar, é as pessoas pensarem como o Carlos Lopes pensa.
Ah, mas eu sempre pensei assim, desta forma,
claro.
E nunca me dei mal por isso. E por isso eu digo, pá, eu costumo dizer que, epá, eu tive a felicidade de encontrar gente muito boa e que meteu na cabeça coisas muito boas e que eu acreditei naquilo que me diziam. Há outras que também não acreditei em coisa nenhuma, porque isto é mesmo assim, nós somos como somos e aprendemos com muita gente. E eu digo, epá, apareceram à minha frente coisas extraordinárias e eu digo, valeu a pena ter nascido para o atletismo. Perdeu-se um futebolista, ganhou-se um grande atleta.
Valeu a pena ter nascido para o atletismo, é bonito. Eu bem sei que tudo tem um tempo, a vida é assim, tudo tem um tempo, mas o que seria o Carlos Lopes nos tempos atuais? Imagine que agora começava a correr. Ia ganhar tudo outra vez?
Possivelmente. Com outros métodos, com outros métodos, com outras experiências, com outras condições também, que há. E, acima de tudo, ter consciência de que, se os outros fazem, eu também podia fazer, e posso fazer. É sério, eu nunca vi ninguém a pensar, não pode haver ninguém a pensar ao contrário. Nós somos humanos.
Sim.
Epá, e todos nós temos uma forma de estar na vida muito particular. Agora, nós não podemos copiar nada a ninguém. Nós temos de ser nós próprios. Eu nunca copiei nada de treinos de ninguém. Eu fui pela minha intuição. E a intuição deu-me grandes resultados. E possivelmente hoje tinha outros, como já disse, outros métodos, outras formas. Se calhar ia contra muitos, muitos técnicos que são contrários àquilo que eu penso. Mas isso era um problema deles, não era meu. Portanto, eu continuo a pensar que agir em conformidade com os momentos que me podiam aparecer ou oferecer.
Só houve uma coisa que a mente do Carlos Lopes não conseguiu superar. Foi aquele doping do Lasse Viren, lembra-se, no Canadá.
Mas todos nós tínhamos conhecimento que isso acontecia. Tanto assim que umas horas antes de começar a prova, o atleta de outros países via assim, Carlos, como é que estás? Eu estou bem. Então eu faço como quiseres, já ganhaste. Eles próprios diziam-me isso a mim. Portanto, eles próprios sabiam as minhas capacidades.
Sim.
Eu mantinha o respeito por essa gente. Agora sim, só tens de ter cuidado e assim, lá se lá, já sabes, pronto, tudo bem. Portanto, já pode ver que era de conhecimento, mas ganhei. Perdi,
eu
perdi, mas ganhei a forma de que. E repare, quando foi para ir ao controle de doping, quem é que ia? O segundo, terceiro, quarto e sétimo. E eu perguntei, lá se vê no controle? Não. Então eu também não. Toma lá, isso não.
Claro, claro.
E o Foster também atrás de mim perguntou porquê que eu estava assim furioso. E assim, olha, o Lácio não vai, eu também não vou ao controle. E ele dizia, eu também não. Foi o quarto, quinto, sexto e sétimo. Mas a partir daí, foi obrigatório passar os três primeiros. Portanto, perdi uma batalha, mas ganhei uma guerra.
O Carlos Lopes, durante algum tempo da sua vida, treinou, foi treinador.
Sim, sim.
É uma boa experiência ensinar?
Então, não é. E tinha uma equipa muito, muito bonita. De júnior, cheguei até atletas nos mundiais, tanto de pista como de cross. Mas foi, eu também, vou ser muito sincero, não era, eu inicialmente não estava na previsão de ser treinador. Mas depois houve um miúdo, que foi o Rodolfo Lopes, que veio ter a minha cara, você não sei o quê, vai, não é, tem que me ajudar. E assim também, vou-te ajudar. Mas claro, nos primeiros. Na primeira semana recusei, porque não era para aí que eu estava virado, sinceramente, não estava. Depois ele foi ao Mundial, logo nesse ano, de Júnior, no Cross, foi o melhor português. E começou aí a criar o bichinho e comecei. E depois fui para o Bolonense, criar uma equipa a sério, onde apareceu o Zé Ramos e outros, grandes atletas do nosso, depois o meu filho, entre outros miúdos, grandes resultados que fizeram. E acho que foi uma experiência gira.
Sim. O Carlos Lopes é saudosista?
Não. as coisas quando passam, passam, acabou. Não esqueço, como é normal, não, nada esquece na vida, porque as coisas boas e as coisas más a gente lembra-se sempre, das maneiras que se fazem e aquelas que não se fazem, mas eu acho que ganhei mais do que perdi nisso. E, portanto, saudosismo, é pá, esqueça, não é comigo. É pá, as coisas quando são feitas ficam para a história, é pá, mas a gente não vai viver disso.
Winner of the gold medal, representing Portugal, Olympic champion Carlos Lopez.
Que aprecia o futuro?
O futuro é estar sempre à frente de toda a gente, e melhor. E progredir, não só mental, mas como também poder ajudar em coisas bem feitas e para bem do país.
Portugal tem futuro?
Então não tem.
Estou a perguntar.
Então não tem. A gente tem tanta gente boa, miúdos com uma categoria extraordinária, com uma capacidade extraordinária de cada vez maiores. Cada vez são maiores, com outras mentes. São verdadeiros cidadãos portugueses e poderão ser muito melhores. Agora, não podemos até o país que temos. Infelizmente, não tem ajudado muito. A nossa classe política tem que mudar o sentimento e da liberdade que tem.
Eu gosto muito de ouvir falar assim, porque eu penso igual. Acho que Portugal é um país predestinado. É um país que já nasceu para ser diferente.
Epá, desde como conheço e a história de Portugal diz que nós fomos sempre grandes. Porque acabamos de ser pequenos agora? Não. Bem, jovens. Epá, eu tenho um neto com 11 anos. Aquilo faz perguntas, diz coisas que eu aprendo.
Claro.
O que me dá um gosto tremendo nisso. E não me arrependi de ser avô, e não me arrependo de ser avô por isso. Acho que é, realmente. Aqui é que nasce o futuro. Aqui é que nasce o futuro.
É verdade, aqui é que nasce o futuro. Portugal pode ser um país com pouca terra, mas tem muito mar.
Pouca terra era o comboio. Pouca terra era o comboio. Agora, não, o país podia ser enorme se nós não fôssemos... muito só... Não fôssemos, não é... É pá, somos extremamente... eu não queria... Epá, eu acho que Portugal podia ter no mundo um poder enorme. E nós, pela maneira de ser, pela maneira de... Epá, não quero dizer que éramos invejosos. Epá, mas acho que tínhamos realmente todas as condições de ser um país do outro mundo. Com outro mundo. Do outro mundo e com outro mundo.
Que bonito, que bonito. Eu também acho, estou de acordo consigo. Como é que passa o seu dia-a-dia? Como é o seu dia-a-dia?
Depende. Eu não tenho dias... Tenho dias em que não me apetece fazer nada. Outros. Já tenho 77 anos, já tenho direito a ter algum descanso.
Claro que sim.
Tenho
claro
direito sim. a ter algum descanso. Agora, quando tenho que fazer, eu faço. Sei o que for. Meto a mão em tudo. Não tenho problemas nenhums. Desde cozinhar, desde limpar a casa... Desde ensinar a miúdos a correr. Eu tenho um monte de coisas para. Repare, eu fui, quando fiz o Mundial em Portugal, em 85, quem fez o almoço fui eu, que a minha mulher tremia por tudo que era sítio. Eu fiz o almoço com meia das calmas, com uma tranquilidade tremenda.
Nada de saudosismos.
Nada.
O que é, é, o que passou, passou.
E o que tem que acontecer, acontece.
A realidade é a realidade.
Agora é assim. Epá, tive um problema de saúde. Acha que eu sofri alguma coisa com isso? Não sofri. Olha, então é preciso ser operado. Vamos ver essa coisa, vamos tratar disso. Tem que ser tratado também, vamos tratar.
Muito bem.
Eu sou daquelas pessoas que não vejo problemas nas coisas que... Nós temos que resolver os problemas quando eles acontecem.
Eu acho que o Carlos Lopes é um exemplo. É um bom exemplo. Acho que todos deviam ouvi-lo e seguir o seu exemplo. Porque a vida é isso mesmo. É o que acaba de me dizer. nada de saudosismo, muito presente e, se possível, olhar para o futuro.
Não, mas o futuro, a gente tem que olhar, é sempre para a frente, não é para trás, porque para trás já foi.
Só para ver se vem lá algum adversário.
É pá, nem isso.
Nem isso.
Nem isso.
Nunca olhava para trás, pois não?
Raramente, pois, claro, quando me precavi, quando era coisas assim muito importantes, tinha que olhar. De vez em quando a gente sentia-se lá e tinha que ser. Tinha que acontecer, porque uma vez perdi uma prova por não ter, por uma vergonha de ter olhado para trás, perdi. E a partir daí eu aprendi muito. Por isso é que eu digo, às vezes as derrotas são o cérebro do futuro.
Sim, sem dúvida. Obrigado, Carlos.
Não tenho nada a que agradecer. Eu é que agradeço por estar uma vez mais perante um homem grande da rádio, um homem grande do país, um homem que realmente fez-se renascer muitas vezes, não só para o desporto. Obrigado,
querido.
Fernando.
Eu é que te agradeço e devo dizer que estou ligado, a minha história está ligada à do Carlos Lopes, porque no Canadá, em 1976, em Montreal, lá estava eu a fazer o relato da corrida do Carlos Lopes.
E bem.
Espero bem que sim, tu ajudaste-me, corrias bem e relatava bem.
Epá, o problema de correr bem é que eu era bom aluno, porque senão, se não fosse bom aluno e não soubesse ouvir, perceber, não era tão bom.
E pronto, foi mais um assunto sério. Estou muito feliz por ter entrevistado este homem, para além de ser um grande campeão, é um grande português, um grande amigo, um grande homem, com uma mente, não é para brincadeiras. Carlos, um grande abraço.
Obrigado também.
De eterna amizade.
Tá, obrigado.
Muito obrigado.